daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade.
Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas exageradas.
Rosângela Magalhães.
Bom dia, 11 horas e 8 minutos, 7 graus a temperatura. Que diferença de ontem para hoje, hein? Ontem eu comecei o programa aqui, os termômetros marcavam 10 graus. Não é tanta diferença, tu vai dizer, né? Mas 3 graus lá fora, tu vai ver se não é tanta diferença. 7 graus a temperatura, estamos iniciando o Temática no seu segmento painel, trazendo mais um assunto da nossa comunidade para você. Nesta terça-feira, 16 de julho. Hoje vamos falar, há pouquinho a Beverly conversou também com o professor da Universidade de Caxias do Sul, que também faz parte deste assunto que a gente vai falar agora. Mas hoje a gente vai ampliar aqui no painel esta caminhada de quase um ano, né? Pelo que os meninos falaram aqui, do programa, do projeto, e que hoje é o Instituto, tornou-se o Instituto Hélice. Na semana passada, a Hélice chamou uma coletiva para divulgar novidades e justamente explicar à comunidade o que é detalhadamente, falar dos seus sucessos, dessa caminhada aqui para Caxias do Sul e região. Por isso estão hoje no programa o executivo do Instituto Hélice, Thomas Antunes, para o nosso Bom Dia Especial. Thomas, obrigada por ter vindo, seja muito bem-vindo.
Obrigado, bom dia.
Também conosco está aqui o Gustavo Casaroto, ele que é diretor da Metadados, também parceiraça não só do programa, mas também da Hélice, né? Gustavo, bom dia, obrigada.
Bom dia.
Bom, gente, eu queria que vocês começassem a dialogar com os nossos ouvintes, lembrando até, vou passar aqui as nossas redes de comunicação com você, ouvinte. Como sempre, o nosso WhatsApp, 99953-0616, também o nosso telefone 3220-9400, a tua página tuaradio.com.br, você pode acompanhar a programação ao vivo e também atualizar, né, porque já são 11h10, muita coisa já aconteceu no início da manhã, então vai lá na página e atualiza as informações e também as redes sociais, @RedeTuaRádio para Facebook, Twitter e Instagram. Dito isso, nosso bom dia especial também, que eu já estava até esquecendo, da nossa parceria aqui do Temática Painel, Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Aliás, essa frase vem bem ao encontro do que é a Hélice, né, gente? Mudar uma vida, mudar um sentido, mudar um hábito. E isso a Hélice tem procurado, pelo que a gente percebeu, desde o início, desde a sua criação aqui em Caxias do Sul. Vou começar pelo executivo do Instituto, então, para poder explicar, Thomas, para o nosso ouvinte que nunca ouviu falar nessa expressão, não sabe do que a gente está falando. Queria que você introduzisse o nosso assunto no linguajar de quem está acompanhando desde o início desse projeto tão positivo para Caxias do Sul.
Legal. Bom, o projeto ele começou com 4 empresas, então, no final do ano passado, ali por setembro, outubro, que estavam inquietas com uma situação aqui na Serra. Elas estavam buscando se aproximar de startups, começar a desenvolver um ecossistema favorável à inovação aqui na região, e frente a diversos paradigmas, diversas dificuldades, se depararam que na realidade não tinha um ecossistema bem estruturado aqui.
Ou seja, esse ecossistema, para o nosso ouvinte entender.
Isso, eu estou falando várias palavras, né? Inovação, ecossistema, startup. Eu acho que vale a pena tentar explicar um pouquinho mais sobre o que é isso, porque a gente vivencia diariamente, mas só que para o público geral talvez não seja tão simples. Bom, ecossistema, a gente, quando a gente vem assim, sobre o olhar das empresas, é todo um aparato de atores e de estrutura que possa facilitar e favorecer o desenvolvimento de inovação. Uhum. Isso quer dizer entidades, né, que consigam facilitar esse processo, tecnologia, ambiente propício para desenvolvimento de tecnologia, ambiente propício que tenha conhecimento, que tenha capital para investimento, que tenha talentos especialmente dispostos a empreender e a desenvolver tecnologia. Tudo isso faz parte de um ecossistema. E, claro, um ator muito importante são as empresas de grande porte, porque elas demandam soluções tecnológicas. Então, elas consomem essa tecnologia que pode estar sendo desenvolvida aqui por qualquer cidadão aqui da região da Serra Gaúcha.
Aproveitando a tua fala, Thomas, vamos lembrar quais são as quatro empresas que deram o pontapé inicial para a hélice?
Sim, foram as empresas Randon, a Marco Polo, uhum, Soprano e Florence.
Isso.
Então, a gente acaba caracterizando aí um movimento que ele não se restringe a Caxias do Sul, isso é importante dizer. Então,
ele
a gente também tem Farroupilha,
né?
E Flores
da Cunha.
Exatamente. Eu estava falando também, então, o que é uma startup, né? Startup é um modelo de negócio, é uma ideia que ela ainda não foi validada. Diferentemente de pequenos negócios que a gente encontra, que são soluções que a gente encontra quase em qualquer cidade, como uma padaria, uma lavanderia de roupas, ou enfim, negócios que a gente encontra com facilidade, a startup ela vem com algo completamente novo. E por ser completamente novo, ela não necessariamente usa os mesmos canais de venda, não usa as mesmas tecnologias, então ela sempre surge com algo novo, uma novidade.
Não necessariamente tem um espaço físico.
Não,
né?
Exatamente. E essas startups, elas buscam de alguma forma validar que essa ideia ela faz sentido. Nesse momento, elas costumam buscar, então, os consumidores, que invariavelmente são as próprias empresas já estabelecidas, as empresas tradicionais. E quando a gente encontrou essa necessidade de aproximar startups dessas empresas tradicionais, a gente viu que tinha uma necessidade aqui na região de promover esses encontros. Então a Hélice vem com, num primeiro momento, justamente de mostrar que essas empresas que fazem parte, elas estão abertas para startups, para novas ideias, e também mostrar para as startups que existe essa possibilidade, que essas empresas estão disponíveis para conversar, para aprender, muitas vezes, e também para desenvolver novos negócios.
Agora, essa primeira fase passada, né, da Hélice desde o seu início, lá em 2018, provavelmente deve ter dado muito certo, porque agora a gente vê, por exemplo, engajados outras empresas, como a Metadados, como a Universidade de Caxias do Sul. Então, assim, com certeza está sendo um projeto grandioso, Gustavo. A Metadados se jogando de cabeça em mais esse projeto.
É verdade. Isso é uma coisa até bem interessante, viu? Contei uma história para o pessoal lá, que eu nunca imaginei ter passado pela maior crise da história do país, nem imaginei um dia ver corruptos presos, né? Achei que eu ia morrer sem ver isso.
Tem tanta coisa que a gente não imaginou, né?
Não imaginou. E eu também não imaginei que fosse ser convidado por grandes empresas para participar de um grupo de inovação, uhum, em função do tradicionalismo de sermos fechados, digamos assim, de resolvermos os nossos problemas dentro de casa. E eu trabalho em uma empresa de tecnologia aqui na Serra, né? Me sinto muitas vezes um pouquinho deslocado, porque nós não somos uma região ainda, né, baseada em tecnologia, somos uma região muito metal mecânica, Caxias, Moveleiro Bento e assim por diante.
Tu vem de onde, Gustavo?
Eu sou nascido de São Marcos.
São Marcos.
Isso, mas morei toda a minha vida aqui em Caxias do Sul.
Uhum.
Então, eu sempre digo Caxias faz parte da nossa grande São Marcos.
Já é Caxias,
né? Isso aí. E achei bem interessante, porque demonstra, talvez, né, seja um marco histórico que precisa ficar registrado. Para fazer um movimento como esse, essas grandes empresas tiveram que ter um ato de humildade muito grande, que seria: eu não consigo resolver tudo sozinho dentro de casa e eu preciso de ajuda.
Uhum.
Então tá na hora da gente se abrir, tá na hora da gente colaborar. E então isso não é trivial. Não é trivial.
Ou seja, para a região é estranho.
É estranho, tá? Por si só já é inovador. E não é trivial, por isso que merece ser tão falado e tão comemorado. Porque não é normal esse tipo de coisa acontecer. esse livre acesso entre as empresas. Tanto a Marco Polo quanto a Randon têm 70 anos cada uma, uhum, e faz pouco mais de um ano que os executivos estão circulando livremente entre as empresas. Se for ver, é uma coisa que elas nunca foram concorrentes, é uma coisa estranha.
Eu vejo uma quebra de paradigmas aí também. Eu não sei se vocês concordam, porque sempre, por mais que não seja o mesmo produto, a Marco Polo não tem o mesmo produto da Randon, elas estão andando juntas para o bem comum da região, ou seja, do país também, diga-se de passagem. E essa abertura no mercado de gestores também é um sinal, não de modernidade, mas de talvez de consciência empresarial. Coisa que para nós aqui da Serra Gaúcha, a gente fala nessa peculiaridade da Serra porque nós conhecemos, né? Então, assim, esse passo além ajuda também no funcionamento e na ampliação da hélice?
Sem dúvida. A gente desde o começo encarou isso como um paradigma a ser quebrado. Então, o trabalho em conjunto, na realidade, é um grande aprendizado para nós. Hoje a gente começou com 4 empresas. No começo era um desafio trabalhar todos juntos e a gente considera um ganho da primeira etapa a gente ter conseguido alcançar resultados os 4 juntos. Isso simboliza o sucesso da primeira etapa e justifica a necessidade de dar outros passos. Então, por isso, agora a gente está ampliando para um grupo de 12 empresas.
Hoje já temos 12.
São 12 empresas divididas aí entre associados e mantenedoras. E a gente traz uma diversidade também, então a gente tem o que era basicamente um grupo industrial, agora a gente tem empresas de serviço, a gente tem empresas de varejo, da parte da saúde também, parte de finanças, da tecnologia, como a própria Metadados. Então a gente traz uma diversidade e isso nos aproxima de realmente causar um impacto na região.
A gente ouve muito falar, às vezes, de programas ou projetos que dão certo, geralmente dos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro. Esses dias eu estava vendo uma matéria sobre uma startup que instalou no centro de São Paulo móveis com espaço para colocar guarda-chuva, que é um guarda-chuva rotativo, enfim, é uma startup que provavelmente vai dar certo, porque tu tá na rua, daqui a pouco cai a chuva, tu não vai querer comprar, tu vai lá, tu loca aquele espaço e aí tu pode deixar o teu... É como o patinete, que infelizmente tá dando alguns problemas no Brasil, mas enfim, uma hora eles chegam num consenso. Ou seja, esse tipo de serviço, de passo à frente no que diz respeito à mão de obra... É a nossa realidade já, né? Por mais que não tenhamos aqui na região, mas é a realidade hoje do Brasil também.
Sim.
Não é só em Nova York que as coisas acontecem, né, gente?
Ou no Vale do Silício.
Ou no Vale do Silício. Aliás, Caxias do Sul fala muito agora no Vale do Silício e em Maringá, né? Uhum. Que eu não esqueço, porque agora vocês devem saber da criação do MOB Caxias, onde também se trabalha. E os dois andam junto, o MOB Caxias e Hélice, né? Uhum. São dois programas, dois projetos aí que estão andando juntas para o engrandecimento da cidade. Uhum. E isso vocês realmente estão quebrando o paradigma nesse sentido, das pessoas pararem de olhar o gestor da empresa ao lado como um inimigo e que vai ocupar o teu espaço no mercado de trabalho. Acho que isso também está caindo por terra, né?
Exatamente. Uma das questões que a gente começou a pensar na ampliação, antes de saber qual a marca ou qual a empresa estaria se associando ao movimento, a gente gostaria de saber qual a pessoa, né? A gente está buscando cabeças boas, como a gente chama. Então, a gente precisa ter conosco essas pessoas que estão buscando mudança, que acreditam na possibilidade de trabalhar de uma forma diferente, de trabalhar de uma forma aberta. Esse paradigma também de trabalhar sempre fechado, resolvendo todas as soluções, é uma coisa que caiu por terra, porque a gente, qualquer ação, a gente pensa ela de forma aberta. Uhum. Então, tem o MOB, tem Acelera Serra, tem Trinopolo, a gente quer trabalhar sempre em conjunto, sempre em parceria, sempre juntos, não um pertencendo a outro ou um ocupando o espaço do outro. A gente acredita que a gente pode fazer o trabalho juntos, porque quem ganha são todos nós.
Com certeza. Passando a primeira fase, nesta segunda fase, aqui pelo meu material, eu tenho uma cola aqui, né? Que eu estou estruturando aí vocês no diálogo. Há agora, nessa segunda fase, uma estruturação física também, para que as pessoas possam visualizar. Fale um pouquinho dessa estruturação física.
Legal. Hoje, enquanto no primeiro movimento a gente estava de forma bastante voluntariosa, né, dentro das empresas, eu participava pela Marco Polo.
Imóvel, né? Cada dia era num local.
Exatamente.
Era assim que funcionava, creio eu.
Isso. A gente teve como um grande suporte nessa primeira etapa a Oca. Oca Coworking fica aqui na 20 de setembro, junto ao Cosmos, o Hotel Cosmos. Então a gente se deu conta que para dar tração para esse trabalho e para torná-lo com maior impacto, a gente precisaria, inevitavelmente, passar por uma estruturação jurídica. Então, deixar de ser informal e voluntarioso para ser profissional e estruturado. Então, por isso que está se tornando um instituto. A gente está em processo de regularização. E também ter um profissional dedicado, que no caso foi a minha saída da Marco Polo e me dedicar integralmente a esse projeto.
Tu não estás mais na Marco Polo?
Não estou mais.
Agora tu é o piloto da hélice.
Exatamente. Então, a gente precisou passar por essa formalização, porque a gente realmente acredita no projeto, né?
Realmente requer um tempo a mais, né? Isso. E o Gustavo, por enquanto, ainda está na metadados.
Boa, né? Não,
ele
calma,
visitou,
Léo. Fica lá, vou ficar lá. Né?
Como isso assim, não? Daqui um pouquinho.
Eu pensei assim, ela está sabendo alguma coisa que eu não estou, já
estou né? Olha, nós estamos num momento que está todo mundo assim. Está vendo, o quê? Está todo mundo apavorado, né?
Não, estou lá sim e assumindo as responsabilidades da empresa e também o meu papel como cidadão. É, de olhar para fora também, né? Quer dizer, essa região onde eu moro, região onde meus filhos estão crescendo, minha família está toda aqui. Então, sempre me doeu no coração ver esta região, às vezes, não dar os passos certos em direção ao futuro. A gente viu outras regiões, como Florianópolis, eu fui visitar várias regiões do Brasil, até fora do Brasil. E tu via movimentos, assim, onde as cidades mudavam, né? Florianópolis, eu cito o exemplo mais próximo aqui, que todo mundo conhecia como a cidade do turismo. E hoje, para cada real que o turismo gera de receita para o governo, a tecnologia gera 5.
Uhum. Hoje ela é conhecida como a cidade das startups.
Isso, né?
Veja isso. Você até onde já chegou Florianópolis.
Isso, e quando a gente fez o mapa da inovação do Brasil... isso foi o que mais me chamou a atenção. O Rio Grande do Sul não estava nele. É, tinham vários estados, a gente estava falando de Londrina, estava falando de São Paulo, agora Florianópolis, ou os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e outros, até Manaus, sim. Até tinha Manaus, Recife, as cidades colocando como ponto de inovação, e o Rio Grande do Sul completamente fora. Não tinha absolutamente nada.
Isso entristece a gente como caxiense e como cidadão, acima de tudo, né, Gustavo?
Isso entristece, de certa forma, ao mesmo tempo que precisa nos motivar para que a gente dê um passo à frente. Quer dizer, não vamos entregar o ouro assim, né, sem lutar, digamos assim, né? O famoso não tá morto quem peleia.
Os nossos antecedentes aí que desbravaram Caxias, né, tá dizendo, escuta, gente, vamos se mexer.
É mais ou menos isso, né? Tá? E aí o pessoal resolveu se mexer e tá se mexendo bem, tá? Então isso tá me dando bastante esperança, né? Porque o que essas cidades têm de diferente da nossa? A gente está falando de ecossistema de inovação, mas basicamente seria, não quero mais formar pessoas para trabalhar nas empresas, a gente quer formar empreendedores. Será que a matriz econômica de Caxias vai ser a mesma daqui a 10 anos? Nós vamos continuar dependendo da Marco Polo e da Randon para fazer o nosso PIB? Ou será que nós podemos diversificar isso um pouquinho mais?
Será que os sonhos continuarão iguais para o homem trabalhar na Marco Polo e Randon e a mulher Rainha Faz da Uva?
Vai saber, né?
Né?
Tá na hora de mudar um pouquinho isso.
Acho que sim, né?
Acho que sim. E a própria Marco Polo e Randon quer que isso aconteça, tá? Elas estão incomodadas com isso também. Elas dizem, caramba, não, né? Vamos lá, gente. Vamos se mexer, vamos abrir isso aí. E isso eu achei bem interessante. E nesse caso, basicamente, se eu sou empreendedor e eu tenho uma ideia boa, por que que eu vou para Florianópolis e não fico em Caxias? Né?
Porque... Aí entra o ranço que nós estamos vivendo e que é difícil a gente quebrar também. Isso. Mas é o ranço de dizer, ai, Caxias, nada acontece.
Esse ranço.
Então tem que vir vocês, tem que vir mais um batalhão atrás e cada um colocar ali uma pedrinha para que a gente consiga construir de novo uma mentalidade diferente na cidade, né?
Isso mesmo. Então, esse empreendedor precisa encontrar... talvez uma aceleradora, uma mentoria, né, que consiga dizer para ele assim, olha, tu tem uma competência boa de empreendedorismo, mas não sabe desenvolver software, desenvolver tecnologia, eu vou trazer isso para ti, vou te aproximar com outras pessoas para fazer esse negócio acontecer. Tu quer validar isso aqui? Vamos abrir essas empresas para tu poder validar teu produto aqui dentro. Tu precisa de dinheiro? Vamos te aproximar com um grupo de investidores para tu poder financiar a tua ideia. Né? Tu não tem um local? Não tem problema, tem o Oca, tem a UX. Tu pode instalar a tua empresa lá dentro, com valores muito baratos, assim, e começar o teu projeto ali dentro com todo o apoio necessário para que o teu empreendimento dê certo. Tua empresa cresceu, não tem problema. Existem outras salas para alugar, valores muito acessíveis para que tu possa montar a tua pequena equipe e começar a trabalhar. Então, assim, esse ecossistema vai dizer assim, poxa, se eu tenho tudo isso aqui, eu não preciso ir para outro lugar. Eu posso ficar aqui. Porque eu consigo desenvolver o meu negócio aqui melhor do que em outro lugar. E querendo ou não, nós temos todas as condições. Nós não somos uma cidade pobre. Nós temos empresas boas, empresas ricas, nós temos pessoas com boas cabeças, bons empreendedores, tem tudo. É só articular.
Tu falaste de Florianópolis, eu tive o prazer e o privilégio de morar alguns anos em Santa Catarina, em especial Florianópolis e Joinville, que Joinville é uma cidade muito parecida com Caxias do Sul. E lá, inclusive, era patrocinadora de um programa de TV que eu tinha. Um dos patrocinadores era uma incubadora tecnológica, que era um braço da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. E aí, quando eu retornei a Caxias, eu vi que temos uma incubadora ali na Perimetral. É uma incubadora singela, pequena, para um porte de uma cidade como Caxias do Sul. Só que desde que eu voltei em 2012 até agora, a incubadora, ela só regrediu. Ela está lá parada. E a incubadora não consegue andar para frente, que é um projeto pequenininho perto do projeto de uma hélice da vida. Então, isso, quando a gente fala de tecnologia, de inovação, de Caxias andar para frente, quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente fica se perguntando, mas por que que em Caxias não dá certo? E eu estou vendo que na fala de vocês, eu acho que dessa vez vai, né? Vocês estão encampando aí. De 4 empresas, hoje tem 12. De um projeto, hoje virou um instituto. E eu acredito que daqui a pouco vai se ouvir falar muito mais sobre hélice. Aliás, vamos falar mais sobre a hélice. Existem algumas startups já funcionando através da hélice?
Sim, nesse primeiro movimento que foi feito, as empresas então se aproximaram de startups. A gente fez um processo, um funil, né, onde a gente teve uma seletiva de 250 startups, até chegar a 15 startups que elas vieram a Caxias do Sul no final de novembro.
250 só de Caxias?
Não, 250. Caxias, não, do Brasil.
Ah, do Brasil. Nossa, é uma notícia. Nossa, 250 aqui não, da região.
A gente começou com o Brasil. Porque, na verdade, o processo ele começa com as principais dores das empresas. Né? A gente vai buscar soluções onde a gente tem problema. Então, esse também foi um paradigma quebrado das 4 empresas começarem a conversar sobre seus problemas e encontrar problemas em comum. E a gente definiu 4 vertentes para trabalhar nesse momento, né? Lá em setembro até novembro. Foram soluções voltadas para recursos humanos, marketing, logística e fábrica. Então a gente fez essa busca, chegamos em 250 startups, a gente foi olhando, até chegar a 15 startups do Brasil, que vieram então para Caxias do Sul e fizeram conexões com essas empresas. Hoje a gente tem 13 contratos em andamento. Eu digo contratos porque foi muito comum de uma startup fornecer solução para mais de uma empresa. E aí elas estão em andamento. Tem uma etapa que a gente chama muito, que é muito importante, que também muda um pouco no processo tradicional de fornecimento, que é a gente testa antes. Então, a gente tem uma tecnologia, é uma empresa pequena, a gente não sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo, então a gente testa. Então, as empresas se abriram para fazer um teste daquelas soluções, dando certo, foram adiante. Se não deram errado, é um baita aprendizado para essas startups, que elas aprendem. Elas aprendem, melhoram.
Só muda o nome, né, a Thomas e Gustavo, porque assim, ele estava falando agora, eu me lembrei da nossa época, vocês dois são mais jovens que eu, mas enfim, da época do estágio. Não deixa de ser um estágio, a startup vem, faz essa experiência, o estagiário entra na empresa, faz a experiência. Se ele é bem sucedido, ele vai ser contratado.
Exatamente.
É a mesma coisa.
Exatamente, é fundamental esse momento de teste.
É verdade.
A diferença do estágio da faculdade é que as faculdades aos
o do segundo grau também tem
isso da parte do ensino, né, do ensino, é que elas fica uma pequena provocação, né, que elas têm que parar de brigar para ver quem é a maior fábrica mundial de papel e começar a realizar coisas de fato, né, e gerar resultados nas empresas. Então, o desafio de validação, ele é muito prático. Muito prático. Eu não estou preocupado se ele vai passar no TCC dele ou não. A gente está validando um negócio, né? Algo muito sério e viável. Né?
Com certeza. Hoje nós estamos aqui com o executivo do Instituto Hélice, Thomas Antunes, também com o diretor da Metadados, Gustavo Casarotto, falando sobre o que já está instituído aí de um projeto, hoje chama Instituto Hélice. E depois dos comerciais, a gente vai falar na prática, como isso está afetando a comunidade de Caxias do Sul, porque o diálogo aqui da gente hoje está sendo bem legal, está sendo bem bonito, né? Mas aí o ouvinte está se perguntando, tá, mas e daí? Para mim vai acontecer o quê? Vai acontecer alguma coisa, mesmo que indiretamente, né? Uhum. Para Unimed, vamos chamar o nosso intervalo comercial. Antes, eu preciso dar um recado aqui sobre... Ai, olha, é muito legal. É o nosso convite especial. Não perca neste domingo, dia 21 de julho, na Feira de Inverno de Flores da Cunha, às 14h. Mateada com a ervateira cristalina e show de Cristiano Quevedo, além de muita diversão e distribuição de brindes. É neste domingo, dia 21 de julho, em Flores da Cunha. A entrada é gratuita. Realização, claro, Tua Rádio São Francisco. Nosso convite especial, portanto, para este, para esta festa, né, que ocorre lá na Feira de Inverno de Flores da Cunha. Ok, gente? Todo mundo convidado vai fazer parte desta festa que é organizada, realizada pela Tua Rádio São Francisco. 11h33, vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos. Estamos de volta, 23 minutos para ao meio-dia, 8 graus a temperatura. Hoje falando sobre o Instituto Hélice, um passo adiante, né? O Hélice, esse projeto começou há pouco mais de um ano, menos de um ano. Aliás, quando é que completa um ano, vocês lembram?
Deve ser em setembro.
Setembro.
Setembro foram as principais ações que começaram em setembro.
Estamos aqui com o executivo do Instituto Hélice, Thomas Antunes, e o diretor da Metadados, Gustavo Casarotto, falando justamente sobre essa caminhada, né? Vamos conseguir tornar aqui a região da Serra no Vale do Silício, quem sabe? Hein, Gustavo? Tu que é fã de lá, quem não é?
É, assim, a gente fala Vale do Silício e pensa que às vezes é São Francisco, alguma cidade ao redor de São Francisco, especificamente falando, e é toda uma região. Então, assim, primeiro, né, vamos ser mais humilde e vamos tentar aparecer no cenário nacional. A princípio, assim, o que, que precisaria acontecer para a gente ser reconhecido, pelo menos aqui no Brasil? Uhum. Para começar, esse é o nosso primeiro desafio e alguma coisa mais viável e que a gente consegue também enxergar mais curto prazo. Depois disso, se a gente quiser ser reconhecido no mundo, como Israel, como Vale do Silício, duvido que a gente consiga fazer isso pegando só Caxias região.
Claro que não.
Aí a gente vai ter que fazer uma colaboração, chegar ali em Floripa, né, Porto Alegre, todo mundo, vamos se unir aqui, vamos criar um super Vale do Sul aqui, e aí talvez o volume de PIB, novas ideias geradas, projetos com investimentos, seja relevante o suficiente para ser reconhecido como uma possibilidade mundial. Mas isso é um outro passo, tá? A gente tem
sem
que...
Sem dúvida.
É, vamos fala-se, muito cada vez.
Fala-se muito aqui sobre o desenvolvimento da região como um todo, tanto Vale das Hortênsias como Vale dos Vinhedos. Fala-se muito nesse desenvolvimento de unir forças. Vocês acham que só o poder privado, no caso vocês, conseguem fazer alguma coisa de diferente ou vocês necessitam da... parceria do poder público também.
É fundamental. Inclusive, a hélice, ela teve uma parte da inspiração para o nome, foi o conceito de tríplice hélice, que é o conceito que embasa qualquer ecossistema para negócios. Então, precisa ter a universidade, que é onde tem o conhecimento, precisa ter as empresas, que é o que gera o capital, e precisa ter o poder público com as políticas públicas. Então, é fundamental que esses três estejam muito bem articulados para que a gente consiga entregar algo para a sociedade, que é a quarta pá dessa hélice.
Uhum.
A gente encontra alguns movimentos no país que eles são mais puxados por universidades, né? A gente pode citar, talvez, ali até mesmo Porto Alegre, né? Que tem um movimento muito interessante das universidades, das maiores universidades. Também encontra alguns movimentos puxados pelo poder público, que é o exemplo acaba sendo Santa Catarina também. E aqui, na busca por essa oportunidade, quem puxou esse tema foi o mercado, foram as empresas, o poder privado. Então, a gente, de certa forma, se diferencia dos outros locais do país, porque a gente mostra que as empresas estão abertas, isso significa que existe mercado, e o que já é um ingrediente interessante para começar a atrair alguns investimentos. Então, a gente precisa atrair investidores, a gente precisa desenvolver investidores locais também, porque a gente certamente tem investidores, talvez não investidores de risco para startups, mas a gente precisa desenvolver esse tipo de capital. A gente precisa desenvolver o conhecimento, então a aproximação com a universidade é fundamental. E a partir do momento que a gente começar a ter empresas com alto potencial de escala, com um nível de tecnologia diferenciada aqui, a gente começa a ter argumento para trazer o poder público para perto. É claro que a gente já tem uma boa articulação.
Eu ia te perguntar isso agora. Já foi dado algum passo?
Sim,
já tem algumas conversas?
A prefeitura ela participou desde o começo, ela participa das nossas discussões. Ela esteve presente também no lançamento na sexta-feira. O Estado também, então a gente tem o secretário Lambe, o secretário de inovação do Estado, ele também tem uma pauta muito interessante, que são os pactos de inovação pelo Estado.
Uhum.
Então, sim, isso já está estabelecido. O que a gente está criando são exatamente contrapartidas para que isso fique mais forte e a gente acabe satisfazendo todos os atores dessas hélices.
Sobre essa questão do poder público, eu sempre gosto de complementar que a gente quer trazer investimentos para cá e pessoas para cá. Então, a gente não quer só manter as pessoas daqui e aqui. A gente quer que pessoas de fora venham para cá também. As melhores cabeças.
Uhum.
E aí, existe um conjunto que vai fazer com que as pessoas queiram ficar aqui. Que não é somente o fato de elas terem um bom ecossistema para tornar os seus negócios viáveis. Mas a nossa região é um bom lugar para morar? A gente tem segurança, a gente tem saúde, a gente tem educação. Querendo ou não, esses assuntos públicos são importantes, porque às vezes o pessoal quer mudar para os Estados Unidos em função disso. Tá? A pessoa tem um negócio, eu quero ir para o Vale do Silício em função disso, porque lá eu tenho qualidade de vida.
Eu não preciso nem te dizer Vale do Silício, isso. Estados Unidos. Isso. Eu falo assim, não querendo desmerecer outros países, mas as pessoas já estão pensando em Portugal, por exemplo.
Uhum. Portugal, que também está criando um ecossistema de inovação similar.
Uhum.
Então, nesse caso, eu acho que é importante a gente se unir ao poder público, a gente dizer assim, cara, a gente tem a segunda maior região turística do Brasil hoje, né? Entre o segundo e o terceiro, que é essa região nossa das hortênsias toda, que mesmo a região do vinho e das hortênsias. E por que não explorar isso? Eu acho que, ok, Florianópolis e outros lugares têm praia, mas nem todo mundo só gosta de praia, tá?
Nós temos uma Serra Gaúcha.
A gente tem uma
aqui,
Serra
uma
Gaúcha que eu adoro morar aqui. Ah, não gosto tanto do frio, mas eu percebo a qualidade de vida, como é legal aqui, a quantidade de opções que se tem, de lazer que se tem.
Nós temos
e acho
um
que se nós criarmos algumas melhorias em relação às áreas de educação, saúde, segurança, a gente torna isso aqui um lugar maravilhoso para que as nossas próximas gerações queiram ficar aqui
sem
também.
Dúvida. Tu tens dois filhos, falaste, né?
Tenho três.
Três filhos. Já, Gustavo, três filhos.
Três filhos. Eu comecei
e o Thomas?
Eu ainda não, estou aguardando minha primeira filha.
Ai, que Marina. Maravilha, tá vendo? Mas, ó, você já tem para quem trabalhar, né? Porque
sim,
a gente diz que só quem tem filho sabe da importância que é traçar linhas e metas para um futuro, mesmo que seja distante. Sem dúvida, eu não tenho filhos, mas eu acredito que quem tem filho tem uma preocupação a mais do que para as pessoas que não têm filhos. Então, realmente, independente de ter filhos ou não, eu acho que o brasileiro, de uma vez por todas, precisa pensar no hoje, viver legal, super bem, mas tem que pensar que ele tem que deixar uma sementinha de preferência positiva para um futuro, né? Porque senão não tem graça. Exatamente. A gente vai passar aqui por passar. Gente, passando então da primeira fase para a segunda fase agora, com estruturação física, com um diretor executivo do Instituto, o que está respingando na comunidade? O que isso está causando, por exemplo, na mão de obra? Está abrindo mercado de trabalho? Porque isso é que mais preocupa hoje o brasileiro, talvez. Eu lembro que teve uma pesquisa no passado, mas agora eu não recordo, mas a preocupação do brasileiro em ter um emprego está muito grande. E eu acho que vocês criando e mexendo com inovações e trazendo expectativas para essa população já é meio caminho andado, né? Uhum. O que está respingando na população no concreto, no dia a dia?
Bom, tem uma mensagem que está sendo dita com esse movimento, que é que essas empresas estão preocupadas com o futuro. Então, quando a gente se preocupa com o futuro, se preocupa com a região onde a gente está morando, a gente se preocupa com que a sociedade esteja boa. Uma vez ouvi uma frase, não existe empresa rica em comunidade pobre. Então, se essas empresas querem continuar prosperando, a comunidade tem que continuar prosperando. Precisa ter disponibilidade de emprego, precisa ter geração de riqueza cultural, riqueza econômica também. Isso é uma visão de longo prazo. Outro sinal que a gente aponta é a oportunidade de novas competências a serem desenvolvidas nessas empresas. Então, a gente talvez saia de uma preocupação muito focada, como a gente falou, de metal mecânica, para alguma competência focada nas novas tecnologias. A gente fala aí tanto tecnologia de fabricação, mas a tecnologia da informação, tecnologias de comunicação, inteligência artificial, todas essas tecnologias emergentes, que a gente chama, elas vão ter espaço. A gente está mostrando, isso é um sinal de que vai ter espaço dentro dessas empresas. E além de ser uma mensagem das empresas, elas também estão passando uma terceira mensagem, que é a abertura aos empreendedores. Então, o empreendedor que acredita que tem uma ideia boa, que pode trazer um diferencial competitivo para essas empresas, agora as portas estão abertas para ou oferecer como um desenvolvimento, ou para ter um investimento dessas empresas, ou para co-desenvolver em conjunto. Uhum. Tem uma das etapas agora dessa segunda fase, que é a criação de um grupo de investimentos. Então, a gente está abrindo para investidores, pessoa física e pessoa jurídica, aportarem recursos num fundo de 4 milhões e meio, que vai ser exclusivamente utilizado para empresas locais, startups locais. Então, esse processo ele começa agora no segundo semestre. A gente vai observar quais as startups que têm potencial para investimento e vai realizar esse investimento para que elas realmente cresçam. O que que se diferencia esse grupo?
Está fazendo, às vezes, a incubadora aqui, que não conseguiu até então, né?
Exatamente. E a gente acredita que tem potencial de investimento, a gente acredita que tem boas ideias aqui. E um diferencial desse grupo de investimento é que o Hélice entra, como eu falei antes, com o mercado. Então, essas empresas vão apontar quais são as principais dores. A gente vai dizer, olha, a gente tem dores na fabricação, a gente tem dores na logística, a gente tem dores em processos de gestão. Uhum. Então, já está sendo demandado uma solução com grande potencial de aplicabilidade.
Desde que começou, né?
Desde
que está doendo mais, hein? Só por curiosidade. RH,
olha,
no chão de fábrica, ou está doendo tudo, parecendo aquela, como eu aqui, chegando aos 50, já chega no inverno, já dói um pouco de tudo, né? Articulação, cabeça.
Acredito que esteja doendo tudo.
Tudo?
Isso, eu sempre digo que
O
Brasil ser do jeito que é, né, cheio de problemas, ele é ótimo, porque tu olha para fora, tudo é oportunidade.
Tudo é oportunidade.
Porque nós temos tudo por fazer. Então, aonde tu olhar, tem um problema para resolver. Então, se tu é um empreendedor, tu olha para fora e diz, cara, não tem mais oportunidade do que aqui.
Isso
tem
tudo por fazer. Isso, de uma certa forma, é bom, né? E aí, o que a pessoa que está ouvindo agora, que está em casa, já está desempregada, já está desassistida, já está triste, já está tipo dizendo assim, bah, não tem mais lugar para mim, porque se a gente olhar também num ângulo amplo, a gente vê se nossa, a tecnologia está aí, porque isso é uma coisa que assusta muitas pessoas, né? A tecnologia está aí, todo mundo falando de startup, todo mundo falando de mudanças de paradigmas. Isso, de uma certa forma, eu até entendo que as pessoas que estão hoje paradas, vendo um país que sabe, sei lá Deus, o que vai acontecer com a gente, isso, de uma certa forma, assusta. Mas qual é o recado que vocês dariam para essas pessoas, hein?
Olha, o que a gente chama, uma parte importante desse movimento é o que a gente chama de nova economia. A gente acredita que o modelo da economia tradicional, assim como a gente falou da política tradicional, né, ela não funciona mais. A gente precisa quebrar alguns paradigmas e é isso que a gente está trazendo. Então, quem tá buscando alternativas, eu diria para se conectar com esse movimento de nova economia. Então, entender qual é o futuro de tecnologia, onde estarão as oportunidades, quais são os conhecimentos necessários. Porque o trabalhador do futuro, ele não vai ser calcado somente no seu poder físico, digamos assim. Ele vai precisar muito de inteligência, ele vai precisar muito de conhecimento. A gente já vive numa era de conhecimento. Então, o primeiro passo, eu diria, é conhecimento. A gente tem uma série de eventos acontecendo aqui na região, que oportuniza essa conexão com a nova economia. Então, vou citar, por exemplo, o Gramado Summit. Acontece no final do mês, aqui na região, um evento enorme, onde vamos ter investidores, vamos ter startups. E é uma grande oportunidade já de se conectar com esse mundo e ver como é que ele funciona. Temos também a Mercopar, um evento gratuito, que acontece em outubro, que também é uma oportunidade de estar se conectando. A gente teve recentemente, em maio, aqui em Caxias do Sul, o Mindset. Também uma feira super acessível, onde tinham empresas aceleradoras, os executivos das grandes empresas. Então, é uma oportunidade de entender como essa nova economia funciona, entender quais são as competências que estão mais latentes para buscar oportunidade de emprego também. Então, e é uma mensagem que é importante, a gente tem potencial de empregos novos, mas potencial de empreender também muito forte. Então, essa eu diria para começar a conhecer essa nova economia e buscar oportunidades, como a gente estava falando, né? A gente tem tanto problema, para o bom empreendedor, qualquer problema é uma boa oportunidade.
Mas a sacada do Gustavo realmente é a realidade.
É verdade. Eu digo assim, tá? Que, vamos supor que eu estou em casa parado, né? E eu digo, o que eu vou fazer da minha vida? Tem um livro chamado O Desígnio, que eu gosto muito, que ele diz assim que provavelmente o propósito da sua vida está relacionado àquilo que mais te incomoda no mundo, ao redor. Então, tenta te identificar com alguma causa que te incomoda muito, tá? E, de repente, apega ela. Depois, o treinamento de empreendedor é interessante, né? Porque a gente está dando um exemplo de que, para inovar, a gente precisa colaborar. Então, se tu tem uma ideia e tu guarda ela para si mesmo, essa tua ideia não vale mais do que 20 reais. Então, ela precisa ser colocada à prova, ela precisa ser validada, e para isso exige humildade e exige um conjunto de competências que tu sozinho não tem. Então, tem que formar um time. Então, eu aconselho muito, além desses eventos, tá? Uma coisa que eu já participei algumas vezes, como mentoria, como jurado, que é Startup Weekend. Teve já em Caxias, todos os anos tem Startup Weekend, tem Bento Gonçalves, está acontecendo agora. E aí, é uma dinâmica de 54 horas que o cara dá um treinamento massivo do que é ser um empreendedor, tá? E vai ter um Startup Weekend Woman agora, para mulheres, aqui em Caxias, em agosto, com o pessoal do Sebrae. E acho que o pessoal do Sebrae é um bom caminho para quem quiser fazer realmente na prática uma boa imersão sobre o que seria isso. Foi legal que o último Startup Weekend que a gente teve aqui em Caxias, lá no Sebrae, 90% das pessoas eram marinheiros de primeira viagem. E eu brinco que hoje uma startup, né, é pra gurizada, tá? O que era pra mim, lá nos anos 90, ter uma banda. É,
então, assim, verdade, vê isso.
Então, é ser cool, né, cara? Eu tenho uma startup, não sei o que e tal.
Mas é legal a gente começar a perceber que as gerações, não só as expressões mudam, mas também os seus interesses mudam, né? Uhum. Na nossa época de adolescente é uma coisa, hoje é outra. Só que a gente tem que estar ligado nessas modificações também, né?
Isso, exatamente. Então, na verdade, se eu vou lutar por uma causa, eu preciso primeiro identificar que as pessoas estão lutando pela mesma causa que eu. Esses são meus parceiros. É por isso que a Hélice não briga com o mob, não briga com ninguém que está lutando pela mesma causa. São todos nossos parceiros, estão lutando pelo mesmo sonho que nós. e depois, né, emerge, né, vive isso aí profundamente para entender o que, que tu vai passar quando for virar um empreendedor de verdade, né? Não tem ninguém para te dizer o que fazer. Vai chegar na hora, assim, tu vai ter que resolver. Uhum. Eu sempre digo assim, ah, não consegui atingir a meta de vendas. Ô, chefe, deu problema, não consegui atingir a meta de vendas. O que, que a gente vai fazer? E beleza, vou para casa. Agora, cara, sou eu. Não atingi a meta de vendas. Como é que eu pago as contas? Como é que eu ponho comida em casa? Quer dizer, o impacto é outro, nesse sentido, a realidade é outra. Não tem como fugir da nova economia, que vai ser uma economia que vai exigir da gente que assumamos maiores riscos e que a gente lute por uma causa que vale a pena.
Talvez, na tua fala agora, me ocorreu... na verdade, me ocorreram várias coisas, mas eu vou falar só porque a gente está a 5 minutos de encerrar o programa. Vocês viram como passou rápido?
É verdade.
Você falando, eu me dei conta de que, infelizmente, o Brasil ainda, para alguns... para algumas pessoas que não conhecem a versatilidade do brasileiro, a inteligência do brasileiro, a sagacidade do brasileiro, ainda é o país do jeitinho. Uhum. Eu não creio mais nisso. Eu acho que o Brasil é um país de uma criatividade ímpar que só nós temos. O brasileiro, ele consegue dar jeito para quase tudo. Uhum. E é algo impressionante. Uhum. Se tu for ver os outros países, pegar experiências, eles são, digamos, sem ofender ninguém, eles são bitolados àquilo. De forma de trabalho, de forma de pensar, de forma de viver. E o brasileiro não. Se não dá de um jeito, ele vai lá e faz dar de outro. Uhum. Então, acho que está na hora da gente reverter esse do jeitinho para a expertise, a clareza das coisas e a gente começar a se valorizar um pouco mais do que a gente é, né?
O resto do mundo está aprendendo a deixar de ser bitolado.
Aí que tá. Eu também vejo.
E eles
vejo
estão
aí,
avançando nesse sentido. E então, assim, aquilo que era uma vantagem agora está deixando de ser. Está na hora da gente se reinventar.
É verdade. Sabes que eu estava lendo aqui que Florianópolis é apelidada como tem o Vale do Silício na Califórnia, né? Uhum. Na Califórnia. E Florianópolis já é apelidado como a Ilha do Silício. É. Então, quem sabe a gente transforma a Serra na Serra do Silício para a gente tentar, uhum, né? Temos tudo para isso, não temos, Thomas e Gustavo?
Exatamente.
Temos.
Temos, sim.
Para a gente dar um grande passo, né?
Uhum.
A gente já deu grandes passos em muitas coisas. O próprio Vale do Vinhedo, o que se tornou aquilo, gente? Uhum. Que ali a região de Bento Gonçalves, que antes era mato, hoje a gente vê um empreendedorismo maravilhoso, a gente vê coisas maravilhosas aqui em Caxias do Sul, na região das Hortências, ou seja... E mais uma vez eu bato na tecla do poder público, que eu acho que se vocês não estiverem alinhados com o poder, ou melhor, o poder público não estiver alinhado com vocês, e quando eu falo vocês é o poder privado desta região, aí a coisa fica difícil. Eu acho que primeiro de tudo que Caxias do Sul e região precisa, e eu acho que tanto o MOB Caxias, já fizemos vários programas aqui com eles também, quanto o Instituto, agora a Hélice, vocês precisam tirar do papel uma incubadora tecnológica decente para Caxias do Sul. Acho que já começa daí a gente já vislumbrar algo diferente para daqui a alguns anos. E que seja muito mais sucesso essa segunda fase, né? Não sei quantas fases a gente terá aqui para falar dos programas, mas eu fico muito contente com o diálogo de vocês hoje. Eu vejo que realmente o projeto deu certo, está dando certo. Tem muito que crescer ainda, né? Hoje, como instituto já, um espaço físico, um diretor que pediu demissão da Marco Polo para assumir o teu trabalho agora como piloto disso tudo. E com certeza só tende a engrandecer isso tudo, né?
Legal. Isso aí. Gente. A gente trata sempre como um experimento, né? Então, a gente teve a primeira fase trazendo o pragmatismo da região.
Ah, mas agora já saiu do estágio, né, Thomas?
Saiu do estágio, mas a gente continua com pragmatismo. Então, sim, a gente tem algumas metas para atingir nesse próximo período. Isso vai nos dar subsídio para uma fase 3, que nós vamos ter metas, vamos encontrar a fase 4 e assim por diante. É sempre um grande experimento.
Quem quiser mais informações sobre o Instituto Hélice, quiser conversar com vocês de perto, entender melhor como é que faz, ir lá fazer uma selfie, pegar uma autógrafo, quem sabe?
Bom, como eu falei, a gente vai estar nesses dois grandes eventos, a gente vai estar no Gramado Summit, vai estar na Mercopar. Eu estou fisicamente ali na OCA, então pode me encontrar na OCA 20 de setembro, a gente, no quarto andar.
Quarto andar na 20 de setembro.
Isso, também tem o site, Hélice Inovação. lcs.com.br e as nossas redes sociais também, todos eles são canais para nos alcançar.
lcinovação.com.br. Gente, vai lá dar uma navegadinha, né? Quem sabe lá no site a pessoa já descobre alguma coisa para se interessar. Porque a gente sabe que aqui na região nós temos tudo, tudo, tudo e muita coisa por fazer, como lembrou inteligentemente o Gustavo. Muito obrigada ao Thomas Antunes, muito obrigada ao Gustavo Casarotto, obrigada a você que esteve conosco no painel desta terça-feira, hoje já hoje é 16, né? 16 de julho, passou muito rápido. Enfim, estamos andando, Caxias do Sul faz parte de um local especial no Brasil, o Gustavo dando... Não sei se foi fora do ar, acho que foi no ar, né? Que a gente estava falando de diferentes mundos, né? Porque no Nordeste, que até então todo mundo não dava nada, está passando a perna na gente, né? Daqui um pouco Sergipe vai ter uvas bem melhores do que aqui na Serra Gaúcha, coisa que a gente ostentava com muito orgulho, continua ostentando, mas a gente tem que parar de dizer que aqui é o melhor lugar do mundo e simplesmente isso. Na época da minha avó era... Mas aí, da minha avó para cá, não foram feitas muitas coisas. E aí a gente acaba estagnado e é onde a gente está hoje, né?
É, eu tenho o meu sócio Fernando, a empresa, que ele criou um slogan lá que pegou muito, que resume tudo, que é juntos somos mais fortes.
Juntos.
É só sabe juntos, que... só juntos.
Tu sabes, que eu lembro que eu te falei em Joinville, tem uma incubadora tecnológica, e o slogan dele é Softville, juntos somos mais fortes. Gente, não tem, né? Ou tu faz as coisas em grupo e com outras pessoas, ou a gente vai quebrar a cara, né? Porque ninguém, absolutamente ninguém, faz nada sozinho.
Exatamente.
E a prova é a humanidade, né? Okay. Meio-dia e um minuto, muito obrigada mais uma vez. O Temática, no seu segmento painel, encerra por aqui. Obrigada ao Thiago, na mesa de áudio, com aquele sorriso maravilhoso de sempre. Daqui um pouquinho já estará no nosso site esta matéria com áudio na íntegra para você ouvir, reouvir e compartilhar mais este assunto de hoje. Uma boa tarde, vem chegando aí No Ponto, servindo a notícia, atualizando as informações da manhã desta terça-feira. Boa tarde.